é com muita alegria, né? E uma honra poder falar com vocês aí e poder já estar comemorando esse grande título, né? É, semana passada a gente estava comemorando o acesso. Então, assim, hoje eu desse lado, né, como torcedor, fico muito feliz pelo momento do Botafogo, pelo acesso, pelo título. Eu que pude viver esses dois momentos aí de acesso e título, né, em 2015, imagino a alegria dos jogadores, da torcida, realmente voltar para a Série A 2022 dessa maneira que, né, que a gente está voltando aí, que essa arrancada é muito, né, muito importante que teve aí durante essa competição. Então, realmente, tá todo mundo de parabéns e agora a gente comemorar, né? Comemorar e passar um final de ano aí maravilhoso aí, com uma grande expectativa para 2022.
Agora, Jefferson, claro que você acompanhou essa trajetória, né? A campanha do Botafogo, teve o Navarro como grande artilheiro, o Chay, um jogador importantíssimo também, uma troca de técnico, saída do Chamusca, chegada do Enderson Moreira. Nesse momento é um coletivo que tem que ser valorizado, ou tem algum ponto específico que você poderia nesse momento citar? Ó, na minha visão de fora, acho que isso aqui foi determinante para o Botafogo mudar bastante, né, o panorama na competição, conquistar o acesso e agora ser campeão.
Olha, elenco o Botafogo sempre teve, né? Eu acho que a gente tem que dar crédito, claro, ao coletivo, mas eu acho que tem algumas peças assim que foi fundamental, né? A própria chegada do Enderson Moreira, eu acho que para mim foi a peça fundamental, um treinador que realmente não ganhou só dentro de campo, mas também ganhou o vestiário com os jogadores, que isso é muito importante, né? Você ganhar o vestiário, você realmente ter ali a confiança de todos os jogadores, e também com a chegada e também do nosso capitão, né? Que é o Carly. Então, eu acho que essas peças aí, fora o Navarro, fora o Chay, o Canu, o Diego, então assim, que realmente, né, fizeram a diferença, mas são algumas peças que fizeram totalmente a diferença aí nessa reta final aí desse brasileiro.
Ô Jefferson, hoje você também é um empreendedor. O Botafogo voltando à Série A, é claro que o torcedor não vai querer de novo um outro rebaixamento, né? Pensar positivo, pensar para frente, melhora do clube, essa parte financeira, para que o Botafogo possa ser campeão da Série A, voltar a jogar competição sul-americana, Libertadores da América, enfim. Acho que o caminho não tem outro nesse momento, né? Cada vez mais profissional o futebol, é assim que o Botafogo tem que mudar o seu patamar para almejar coisas maiores do que, por exemplo, essa conquista hoje da Série B.
Ah, sem dúvida. Passei 10 anos no Botafogo, presenciei muitas coisas no bastidores, né? Então, eu acho que mudando o bastidores do Botafogo em si, colocando profissionais, que a gente sabe que tem que manter esse esqueleto, essa base, mas com certeza também tem que chegar outros profissionais para poder compor um grupo. A gente sabe que 2022 disputando aí Copa do Brasil, disputando Brasileiro, então assim vai ser realmente, vai necessitar de grandes, né, jogadores, um grande elenco para poder realmente brigar por título, né? E quando eu falo de bastidores é essa confiança que com a chegada do Enderson, com a chegada do Carly, realmente colocou os jogadores para cima, né, para que realmente acreditasse que o Botafogo seria campeão e poderia realmente subir, né, para a série A. Então é aprender, né, com os erros, e eu tenho a certeza aí, a gente está com uma grande expectativa aí para 2022.
Ô Jefferson, você que viveu as duas competições, né? O que tem de mais diferente na Série A que você acredita que o Botafogo vai ter que mudar de planejamento, né, de mentalidade, para poder disputar bem a Série A no ano que vem, em relação a essa Série B, por exemplo?
Olha, a mentalidade de campeão, né? O Botafogo tem tradição, o Botafogo tem história, né? Eu acho que o Botafogo tem que realmente, quando eu falei em questão de mudar a mentalidade, os bastidores, é essa confiança, né? De você ter jogadores, você ter pessoa na comissão técnica que acredita, que realmente acredita no clube, acredita que pode ser campeão. Então, essa contratação para 2022 tem que colocar jogadores que têm esse perfil de liderança, esse perfil de acreditar, esse perfil de colocar jogadores para cima, esse perfil de saber que tem condição de ser campeão. E era isso que a gente sempre pregava no Botafogo, né? Então, acho que a primeira coisa, o Botafogo tem que mudar a mentalidade e acreditar que realmente vai chegar 2022 e ser campeão. Mas para isso, vai ter que colocar realmente jogadores que têm a liderança ali, como tem do, né, do Carly e outros jogadores também.
Ô Jefferson, vou puxar para a tua posição. Como é que você analisa essa Série B do Diego Loureiro, que depois se tornou titular, não começou assim a temporada, também passou por uma oscilação, mas ele depois foi muito importante em vários jogos, com defesas importantíssimas, né? É, onde o Botafogo mais precisava naquele momento. Como é que você analisa essa Série B do Diego Loureiro?
Bom, o Diego, ele deu conta do recado, é um garoto muito novo, né? Tem muito ainda que crescer, muito que aprender, muito que evoluir, mas se a gente pegar no geral aqui, é um goleiro que realmente fez a diferença. Você substituir aí o próprio Gatito, o Cavalieri, jogadores, né, goleiro de seleção brasileira, e colocar um garoto basicamente numa fogueira, né, e a personalidade que ele tem. É claro, vai ter os erros, vai ter insegurança, isso é normal para todos os goleiros, principalmente um goleiro novo. Mas, a minha opinião, ele deu conta do recado e foi, sim, peça fundamental para o acesso do Botafogo, assim. Então, realmente, teve as críticas, teve, como sempre vai ter. Mas é um garoto e um goleiro que, para mim, deu conta do recado e tem todos os méritos aí também do acesso do Botafogo.
São 18 horas e 15 minutos, a gente está ao vivo aqui na Super Rádio Tupi repercutindo o título do Botafogo da Série B do Campeonato Brasileiro com o goleiro Jefferson, um dos grandes nomes da história do Botafogo. Falando ainda de goleiro Jefferson, o Gatito Fernandes, que é um cara que pegou da torcida uma idolatria, não como a sua, né, até pelo tempo e o que você fez pelo clube, mas também uma idolatria. Ele não atua pelo Botafogo desde setembro do ano passado. Teve um problema sério de lesão, seleção paraguaia, depois ele passou por cirurgia. Nessa temporada, por exemplo, ele não jogou. E agora fica uma questão de renovação que pode acontecer para o ano que vem. Como é que você vê essa questão hoje do Gatito? Você acha que ele ainda tem realmente a dar, a oferecer para o Botafogo numa próxima temporada? E até se você torce, por exemplo, para ele continuar?
Ó, o Gatito, ele já fez uma belíssima história, né? No Botafogo, para mim é um dos grandes ídolos do Botafogo, é um cara que eu admiro muito, né? Sou amigo dele fora de campo. Eu acho que a maior frustração que ele teve nesse ano foi não poder participar dentro de campo, né? Esse acesso do Botafogo, porém, como eu sempre falo, os bastidores, ele foi muito importante, um cara que pelo que eu converso com jogadores, sempre motivando, sempre colocando jogadores para cima. Nos momentos difíceis do Diego também, o Gatito tava ali com ele também. Então, assim, um cara que fez diferença fora de campo, né? E eu creio que ele vai ser uma peça fundamental para 2022, juntamente com os outros goleiros que estão ali. Como eu falei, o Diego é um garoto novo que tem muito que crescer, mas eu creio também que o Gatito, ele vai ser o dono da posição, claro, voltando, dando tempo para que ele possa se readaptar aí, mas ele vai ser um cara fundamental aí para 2022 e ele já tem uma identificação muito grande com o Botafogo, e eu sei que o desejo dele é continuar no Botafogo, né? E o acesso do Botafogo, isso vai facilitar realmente para todos os jogadores, comissão técnica. Então eu creio que o Gatito vai ser uma peça fundamental para 2022.
Ô Jefferson, só uma pergunta para a gente poder fechar aqui. O Navarro foi uma grande surpresa da temporada, ainda quando o Botafogo disputava esse ano brasileiro do ano passado, né? Mudança de calendário por conta da pandemia. Ele fez um gol importante contra o Palmeiras em São Paulo e depois ele cresceu de uma forma assustadora, acho que nem o torcedor do Botafogo imaginava, e existe hoje praticamente confirmada uma saída para o futebol dos Estados Unidos. O Botafogo perde quanto com essa não permanência, né, que deve ser concretizada do Navarro para o ano que vem?
Olha, o Navarro fez uma grande, né, temporada, que eu digo assim, do brasileiro, né? E como eu falei, com a chegada também do Anderson Moreira, resgatou a confiança de muitos jogadores que estavam perdidos, né? Então, ele resgatou o vestiário. E o Botafogo, ele estava vulnerável também, eu creio, né, com alguns jogadores que chegaram nesse ano, né? Foram jogadores que praticamente chegaram aí de um ano de contrato ou por empréstimo, enfim, era difícil pro Botafogo também segurar alguns jogadores. Então, assim, como eu falei, vai sair alguns jogadores esse ano, né? Mas o importante é que o Botafogo realmente venha fazer contratação para 2022 com peças fundamentais, porque o Navarro realmente é um jogador que poderia continuar no Botafogo, né? E fazer uma belíssima história no Botafogo, se identificou muito bem no Botafogo, né? E a gente sabe que futebol é isso, né? Mas é uma peça importante que tá saindo, mas também eu creio que o Botafogo vai recompor essa peça aí em alto nível também.
Tá certo, Jefferson, agradecendo sua presença com a gente ao vivo aqui na Super Rádio Tupi, nesse momento de extrema alegria, felicidade da torcida do Botafogo comemorando a volta à Série A e com o título da segunda divisão nessa temporada de 2021. Sucesso para você, né, que tem agora a carreira fora das quatro linhas como empresário. A gente nem sabe se o Jefferson ainda vai voltar pro futebol, né, fora de campo, mas sucesso como empresário, para sua família, um grande abraço também.
Valeu, um abraço a todos aí e vamos comemorar, campeão!